23 horas, última chamada para a pílula do dia seguinte.
Passo a passo, folha a folha, histórias contadas e por contar. A rádio vasculha a mesa de cabeceira e entre o candeeiro e a gaveta descobre o bálsamo de alguém que deixou escrito o que podia ter dito. Os autores de hoje e de anteontem, em palavras suspensas no éter. Livro de cabeceira. Sábados à meia-noite. Leitura marcada em 107.9.
O Teatrão apresenta...
Shakespeare pelas barbas.
Shakespeare? Acham que é fácil fazer Shakespeare?
Estamos todos.
És tu?
Sim, não.
Quem?
Onde?
Na oficina municipal do teatro.
És tu?
Não.
Quando? De 22 de março a 29 de abril.
Deixa!
E pelo amor da santa, não me digam uma...
Com apoio Hulk.
Oh, bebago.
14ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra. Navegar é preciso e viver não é preciso? A Universidade de Coimbra assinala os 722 anos com uma série de eventos. Cinema, conferências, dança, exposições, música, artes plásticas e teatro. A preencherem a Semana Cultural que se prolonga até dia 4 de julho. Mais informações em agenda7.c.pt, uma organização da Reitoria da Universidade de Coimbra com o apoio RUC.
Uma casa. Um chefe 5 estrelas Michelin. Uma sanita Valadares. Três indomáveis em busca da glória.
O primeiro a entrar.
A RUC tem a honra de apresentar o vosso primeiro reality show. Chamemos os concorrentes. Luís Freitas Lobo.
Epa, a chave do sucesso é a agressividade, mas no bom sentido.
Sardé, Sardé.
Sardé, Sardé.
Fernando Mendes com dois pastéis de tentugal e um leitão.
Opa, não foi uma confusão, pô.
Aos seus lugares. Oh, meu Deus. Vamos ter que recorrer ao Pança ao Finis para decretar o vencedor. E aí está, a Pança diz tudo. O vencedor...
Pois é, isto é uma opção de sucesso com músicas despedidas, são mesmo assim tudo a monte, tudo a amontoar, às cornadas nas rendas do Pai Natal, gnome para colar, tudo a saltar, pinguim, desfeito. Então até à próxima.
Este sábado, pelas 20 horas, a RUC faz a devida homenagem a José Braga.
Uma das figuras mais marcantes da nossa rádio, recentemente desaparecido, numa emissão em que se celebra a vida e a obra do nosso mestre no éter.
E cá estamos nós preparados para esta última hora em que estamos a homenagear então a vida e a obra de Zé Braga, nosso companheiro da Rádio Universidade de Coimbra, que esta semana nos deixou. Já aqui o referimos, amanhã a Cover de Bruxelas vai fazer também mais uma homenagem ao Zé Braga, uma hora só de versões, não é?
No caso não será o Zé Braga, mas sim a Hugo Panzer.
Hugo Panzer, exatamente. Era que fazia a cover de Bruxelas.
É muito simples. Basicamente, vamos passar, e isso está registado no blog da cover, as covers preferidas do Hugo Panzer.
A não perder, assim é que é. Se perderem, estão tramados. A não perder amanhã, entre as 8 e as 9 da noite, em 107.9.fm. Esta é então mais uma homenagem ao José Braga e uma parte de música que ele gostava muito, que era então as covers, para além de outras tantas coisas que ele gostava em termos de música. E já dissemos aqui ao longo desta noite o que prevalecia e que a gente mais vai lembrar em termos do Zé Braga é o ecletismo musical que ele tinha, a capacidade que ele tinha de juntar nos programas que fazia coisas tão diferentes. Nós nunca podíamos estar à espera de uma coisa certa para ouvir a seguir ao tema que ele passava, porque ele passava muitas, muitas coisas diferentes e estava sempre a vasculhar e a procurar E por exemplo, imagino, por exemplo, no caso do Afonso, quando eu chegava ao pé de ti para te pedir encomendas, devia ser com coisas completamente difíceis de conseguir, se calhar, encontrar. Podias ver, às vezes, grego para conseguir encontrar aqueles pedidos estranhíssimos que ele tinha.
Ele sabia exatamente o que queria. De pedir, acho que em cada local, e sabia, tinha a perfeita noção de que algumas coisas iam demorar mais um bocado, outras menos, mas. Até nisso ele sabia perfeitamente como é que me dizer para eu procurar, mesmo que eu tivesse algumas dificuldades, e aprendi durante muitos anos com ele. Há bocado o Carlos interviu também, ele trabalhou comigo na loja na Fuga, também assistiu a muitas e boas histórias e tivemos conversas em comum.
Mas tens alguma recordação de alguma coisa mais complicada que ele tenha assim pedido e tu tens que andar a escarafunchar mesmo? Tipo, qual arqueólogo à procura de ver onde é que isso...
Assim, não tenho assim nenhuma memória.
É sempre ele dizia-te logo, vai aqui, vai ali.
Coisa que... Sim, ele dizia, olha, vai por aqui, vai por ali, se não conseguires, depois eu peço ao meu irmão que tem um cartão qualquer e depois pede-me e conseguia fazer isso através da... Agora, mais recentemente, através da internet, na altura, anteriormente, o Rui também ainda era esse tempo das compras... por catálogo nas listagens da Gema, em que havia uma espécie de um grupo que se juntava mês a mês ou dois em dois meses e fazíamos cruzinhas, depois juntávamos o dinheiro e mandávamos lá para a bateria, às vezes lá viriam as encomendas, outras vezes não vinham.
Umas coisas que eu acho mais incríveis ainda, e não é falar da música, porque a música, pronto, às vezes uma pessoa tem uma certa dificuldade, mas consegue. E se calhar por os filmes eu li lá da mesma maneira, mas eu também tinha um gosto por filmes. E descobria coisas, nós pudemos ver naquele vídeo que passou
na
Zé do Caixão, por exemplo, e outras coisas que eu próprio já tentei andar à procura e não consigo. Não sei, ele descobria aquilo sempre, não sei onde, e também tinha um gosto por filmes, também não era aquele cinema muito. Era o mais fora, o cinema mais. Então, utilizando uma palavra que o Belo há bocado disse, o cinema mais tripalhoco.
Grande paixão e
temos o telefone a tocar, vamos lá ver. Desta vez, quem é que nos vai brindar com a sua presença aqui no Éter do 107.9? Ora, muito boa noite.
Zé Reis.
Temos aqui o Zé Reis. Muito, muito prazer, Zé Reis, em termos de ter a conversa. É uma honra. Tu que chegaste a fazer também programa com o Zé Braga, não é verdade?
É verdade. Eu estou a ouvir a emissão, mas estou a ouvir online. Apercebo-me agora que há aqui um lag... de alguns segundos, que é uma coisa que nos deixa um pouco desconcertados. Portanto, estou a telefonar.
Então, para... vamos dizer-te o que dizem na televisão. Desliga o seu rádio, por favor. Na televisão, não.
Já me afastei.
Ora, muito bem.
E partir... de uma terra chuvosa e cinzenta, onde ainda tive a oportunidade de dizer ao Braga que tinha ido conseguir desenterrar a rough trade, que ele tinha-me logo dito: tens de descobrir a rough trade. E então ainda lhe pude dizer: consegui lá ir, Braga, consegui lá ir. Aquilo é porra, tens de ir lá comigo um dia. E pronto, achei que era apropriado telefonar. Estamos todos órfãos, eu também me sinto órfão. E portanto, eis o meu pequeno gesto.
E já agora, se puderes também partilhar com os ouvintes, como é que foi a tua experiência radiofónica com o Zé Braga? Vocês fizeram um programa os dois juntos?
Tinha acabado de entrar na rádio naquela altura, quer dizer, fui logo fazer programa com o grande guru. Eu nem sei como é que ele, eu acho que ele disse que ia fazer um programa da Jamaica e eu, Jamaica, olha, isso é porra, posso fazer programa contigo? Claro que podes e tal. E assim foi tão simples quanto isto. E depois tivemos ali um ano a passear à volta da Jamaica, começávamos as emissões todas com o regresso do Django, que se vocês puderem passar, ainda acho que merece, vale a pena, o regresso do Django dos Upsetters.
Vamos ver se conseguimos aqui encontrar isso. Parece que já conseguimos. Temos aqui uma menina que consegue tudo. É uma maravilha. Já vai, a seguir à tua conversa, vamos então, se calhar, ouvir essa tua sugestão, e acho que faz todo o sentido. E também, como todos que aqui estamos, partilhamos isso, também aprendeste muito com o Braga, não é verdade?
Claro, exatamente. Comecei logo por aprender música da Jamaica. Eu tinha acabado de entrar,
Ele não te mostrou o Bob Marley, com certeza.
Desculpa, não entendi.
Ele não te mostrou o Bob Marley?
Pouco. Ele também, apesar de tudo, gostava de Bob Marley, mas achava que era uma tremenda injustiça, como a Jamaica, com uma música tão rica só ser conhecida pelo Bob Marley. Era sobretudo isso que o irritava, porque ele até não é que desgostasse do Bob Marley, mas achava que não era justo. Passámos por vezes os Wailers, sim. Antes de ser Bob Marley and the Wailers, já havia a banda Wailers, quando o Bob Marley ainda não tinha a proeminência que veio a ter. Era o Bob Marley, não sei o que, Livingston e o Bunny Wailer. Nós dizíamos sempre isto, repetimos isto algumas vezes ao longo do ano. Já nesse programa que começou cronologicamente, começámos com os primórdios da música da Jamaica. Lembro-me que tivemos o outono todo só no Ska e no Rocksteady. Lá para a primavera começámos a chegar ao reggae, ao dub e depois ao raga, já perto do verão. E foi um ano impressionante, foi um ano em que eu estava hiperativo na RUC a fazer uns três programas ao mesmo tempo, mas esse foi de longe o programa em que eu aprendi mais. Mais tarde o Braga também dava sempre uma perninha nas emissões de música étnica, na altura eram os rumores do Planeta, ele não era não sei se fazia já parte da equipa regular, mas era frequente em nos dar uma ajuda, sobretudo quando havia uma coisa que o Braga fazia muito, e isso também é demonstrativo do amor que ele tinha à casa e à camisola, quando muitos de nós não podíamos fazer programa. Ai, Braga, não posso fazer programa, podes-me safar. E ele tantas vezes fez de bombeiro de serviço e foi apagar os nossos fogos.
Mas já disse, ele até conseguiu apagar um tal ardeiro.
Exatamente, ele era capaz de apagar fogos em qualquer departamento. Era isso que o distinguia também, para além do seu coração enorme.
Só não fez o Santos da Casa.
Já me tentei lembrar disso, mas acho que não. Acho que nunca chegou a fazer o Santos da Casa.
Sim.
Não, porque vocês no Santos da Casa nunca falham.
Foi exatamente. Ora, muito bem, Zé. Muito obrigado por estes minutinhos que tivemos aqui de conversa e de relembrar mais uma vez o grande Zé Braga e tu que privaste também com ele radiofonicamente. E vamos então para aquela tua sugestão. Não vamos, espera.
Vamos já.
Estava-me a Liana a fazer sinal com os 5 dedos. Eu pensei que estava a pedir 5 minutos, mas afinal não. Não, vamos então.
5 segundos.
Era só 5 segundos, pronto.
Um grande abraço para todos.
Olha, boa estadia por aí.
Obrigado.
E deixas também saudades aqui aos microfones da Rádio Universidade de Coimbra. Vamos então.
Até breve.
Manda sempre.
Até breve.
Ora, muito bem, vamos então ver se. Oh, Ana, já tens isso aí. Ora, deixa eu ver se eu consigo esta via que eu tenho que subir, que eu tenho aqui muitas vias. Ora, é esta mesmo.
Do início.
Está então a música que servia de indicativo ao regresso de Django, o programa que o Zé Braga fez na Rádio Universidade de Coimbra, sobre o dub, sobre... Oi, vamos aqui baixar um bocadinho mais aqui a via. Que fazia com... Vou fazer com o Zé Reis e também com o Gabriel. Lembro-me de ele fazer também ainda programa com o Gabriel. Acho que foi, não sei se foi os primeiros programas de reggae que assistiram aqui na antena do 107.9. Também uma música que, como já dissemos aqui também, o Braga gostava muito, e como há bocado acho que era, foi o Zé que disse, tudo mas quase nunca é o Bob Marley, não é? Ele queria também aí buscar o que era mais refundido dentro da cultura e não aquilo, não trazer para mostrar aquilo que já todos conhecíamos da Jamaica. Quando falo de Jamaica, fala-se de Bob Marley e muita gente não conhece muito mais do que isso. E nos programas de José Braga, portanto, abriram se também esses horizontes e de conhecer todos os meandros e entrecruzar todos os géneros dentro da música jamaicana, que ele também conseguiu. De fundo, já estamos com
os Scatolites.
Os Scatolites. O tema Guns of Navarone.
Navarone, sim. Ainda nesta onda.
É aqui na onda, aqui, o Ska. O Ska. Vamos então escutar mais esta música que também o Braga também nos brindou com ela há montes de vezes aqui na Rádio Universidade de Coimbra, e depois daqui a bocadinho voltamos para trazer outras recordações. Estamos em loop com os Scatolites, o que é sempre bom, porque é boa música e fica sempre bem. Num programa de homenagem ao Zé Braga, temos em loop música jamaicana e afins. Vamos então, estamos aqui a tentar cronologicamente escalonar os programas do Zé Braga. Ele, para além, como já dissemos, de ser bombeiro de serviço e apagar muitos fogos, estavas tu a dizer, Rui, que um dos primeiros que ele fez foi
o Banana Split.
Eu lembro-me uma altura, era a seguir a um programa que eu fazia, que era o Crime no Paraíso, e muitas vezes eu me lembro do Zé Braga entrar no velhinho estúdio da Rádio Universidade com o seu saco roxo, onde metia, trazia os vinis mais incríveis para passar. E acho que é uma marca que muitos temos aqui na rádio, de ver o Zé Braga com esse saco roxo que ele trazia para fazer os programas, essencialmente com vinil. Depois também temos um programa que era o Godzilla, onde o Afonso também chegaste a colaborar também algumas vezes, não foi?
Sim, o programa tinha assinatura de ambos, mas ele vai perdoar de certeza, mas eu não me lembro assim muito de termos feito muitos programas em comum. Presumo que ele ocupasse grande percentagem das emissões ter sido feito em exclusivo por ele, terem sido feitas, perdão, em exclusivo por ele. A minha memória em relação a esse programa é, o programa sim, era o Godzilla, e o Godzilla também era um dos monstros, esse sim, um monstro não sagrado, mas um monstro que pelo qual ele nutria grande admiração, como um dos personagens da cultura pop que ele tanto apreciava e gostava de desconstruir e transportar os seus significados para reflexões filosóficas bastante distantes daquela primeira abordagem normalmente feita a esses ícones, neste caso dos filmes de terror ou de monstros ou qualquer coisa.
Como nós dizemos há bocado, não eram filmes de série B, série Z e letras fora do absurdo que ele ia buscar, não sei muito bem,
acho. Pelo Rassemeyer e o seu apreciar pelos dotes incríveis de muitas e bonitas raparigas.
Sempre bastante avantajadas, não é?
Especialmente pelo tamanho dos seios. E ele tinha esse amor por isso e exemplificava muitas vezes. Aliás, seria raro a semana em que não houvesse um Rassemeyerzinho no meio da conversa. É verdade.
E ficou contentíssimo quando, a meio da década de 90, surgiram aquelas edições, quer em vinil, quer em CD, das bandas sonoras dos filmes do Rassemeyer, e com livrinho.
Com capas.
Livrinho.
Não em 3D.
Bom, mas... com boas fotografias.
Pronto, exatamente. E os próprios dos filmes, que depois acabaram de ser editados, há uma caixa com pelo menos as Vixens, às três. Que por acaso também lá tenho em casa.
Não, outra coisa não seria de esperar.
Exatamente. depois estamos a falar de Godzilla, se quisermos continuar um bocadinho a escalonar a passagem do Braga pela Rádio Universidade de Coimbra, já falaste há bocado, Rui, dos dias do vinil, os últimos dias do vinil,
e a
LPA e a Copa Bruxelas, depois ainda nos podemos lembrar do Rádio Dadá. Era assim, penso que não estou a traçoar
o Monge do Planeta, como o José Reis falou, ele fez, pelo menos em duas grelhas, ele foi
com o João Pedro,
Ilha do Tesouro, também.
Um dos colaboradores.
Essa Ilha do Tesouro também era sobre Jamaica.
Jamaica, sim.
Depois temos também, o último programa que ele fez aqui, que era Ruínas Circulares, que ele, pelo menos, foi o último programa. Depois desse, foi na altura que ele abandonou, deixou de fazer as emissões da rádio, que eu estava a fazer o programa à sexta-feira à noite, entre as 10 e a meia-noite. Acho que foi nessa altura que ele deixou de fazer a rádio, e acho que a rádio perdeu, pelo menos a rádio em Coimbra, perdeu de facto um grande programa. Eu não vi algumas dessas emissões, e aquilo de facto. Se a gente fala naquelas mudanças bruscas que ele fazia de vários estilos de música, de várias coisas, então aí ele aí fez muita coisa. Ele passava coisas de facto muito estranhas, mas muito boas nesse Ruínas Circulares, que é os programas que, por exemplo, o último que ele fez, que eu tenho mais recente na memória, desde Current 93, Narcid Wound, outras coisas, e por aí fora. E depois mostrava aquilo com umas coisas um bocadinho mais pop, e depois era capaz de pôr o discurso não sei de quem pelo meio.
Pois é, se calhar era um pop tailandês. E
é. Assim, eu sei que uma vez penso-me ter ouvido com uma vez num programa qualquer em que andou também entrevista de Charles Manson pelo meio do programa, coisas assim. Ele tinha assim, de facto, os discos mais incríveis para passar, e penso que não nos estamos a esquecer mais nenhum programa, não sei, na memória, não me lembro. Sim, mais.
Lembro-me agora também da paixão dele por Bollywood, não é? Acho que ainda não foi aqui referido.
É, exatamente.
Por todo o universo de Bollywood, não é? Música incluída, música, obviamente.
E cinema.
Porque nós falamos muito aqui de música, mas eu tinha também outras paixões para além da música, do cinema, que também já referimos, da literatura.
Literatura,
também gostava de banda desenhada. Portanto, eu acho que era uma pessoa que abrangia, de facto, todos os espectros da cultura.
O Afonso há bocado falou também nos dados culinários do Zé Braga, e eu lembro que ele também era um especialista em cocktails, não era?
Estamos a bocado a falar da guerrilha, não era um cocktail molotov, suponho.
Se fosse preciso, se calhar, mas cocktails de bebidas, não é? Era especialista em cocktails. Tinha aqueles shakers, não sei o quê.
Portanto, um homem muito, muito, muito completo.
E lembro-me de outra coisa, da comida, era um grande guarda-redes.
É verdade.
Ah, exatamente.
Perigosíssimo.
Lembro-me de um
Bernardo que
essa história foi partilhada no Facebook
de um
torneio que houve aqui na Praça da República, não foi? Contem lá essa história.
Esse torneio que a Hulk venceu foi mítico, mas isso foi uma manhã em que foi naquele sistema a eliminar a roda. Nós fomos ganhando eliminatórias e até chegar à final, e depois a Hulk venceu a final.
5-0.
Foi contra quem, desculpa?
Contra Cabra.
As Beiras, acho eu.
Havia um. Sei que.
Acho que foi um torneio da comunicação social.
Comunicação social, em plena Praça da República. Mas foi melhor do que isso, houve uma altura em que o pessoal da Hulk jogava regularmente às terças-feiras no
Pavilhão da Palmeira.
Não,
também.
Também, mas depois passámos num pavilhão ao pé da Dona Maria.
Do União de Coimbra, sim.
Era incrível esses jogos. Chegámos a fazer alguns jogos contra pessoas extra-rádio, mas entre o pessoal da rádio é que era incrível, porque o Braga tinha
a capacidade de ocupar a casa baliza toda.
Ele julgava que estava a defender handball. E então as suas saídas eram inacreditáveis.
Eu lembro-me que nesse torneio da comunicação social ele saiu aos berros para assustar as pessoas. E depois com aquela presença enorme. E assustava mesmo. Com aquela presença enorme. Era incrível.
O Braga também tinha sido jogador de rugby, portanto já estava assim um bocado também habituado.
O problema é esse.
Estava assim um bocado habituado.
Ao ouvir tudo. Com orgulho das suas lesões.
Ora, muito bem, nós entretanto estávamos nas escolhas musicais jamaicanas e entretanto.
Ana, sim, entretanto.
Entretanto, a Ana já tinha descoberto ali mais uma música em um grupo pelo qual também o Braga nutria a sua paixão e alinhou para seguirmos a emissão disto. O que é que alinhaste aí?
Foi uma sugestão de vários ruquianos, uma banda chamada Congos. A Inês Rodrigues lembrou até que foi uma das faixas que o José Braga levou ao Artesanato Sonoro, ao Em Trânsito, esse programa de autor que ela tinha às sextas-feiras, se bem me lembro, quando estavam precisamente a fazer uma viagem pela, adivinha?
Jamaica. Já agora de lembrar aquela frase que dissemos há pouco, que o Braga uma vez disse, no meio de uma discussão, preferia ter um single dos Congos do que a discografia toda do Bob Marley.
E agora lembrei-me também o alter ego porque ele em cada programa tinha Kid um nome Congo. Diferente. Nos últimos dias do vinil era Kid Congo. Kid Bongo.
Kid Bongo. O outro, uma banda que ele também gostou.
O Bongo é o Rei da Selva, não é?
Não, o Kid Congo Powers. Mas era Kid Bongo. Nos últimos dias do vinil era Kid Bongo e na cover do Urshelas era Hugo Panzer. O problema é que houve três ou quatro grelhas em que havia os dois programas em simultâneo, tipo um ao sábado e outro ao domingo, era assim qualquer coisa. E para mim era uma confusão, porque chamava-lhe Kid Bongo na cover de Bruxelas, chamava-lhe Hugo Panza nos últimos dias do vinil, chamava-lhe Zé Braga.
Chamava-lhe números.
Exatamente.
Mas o pior era quando lhe chamava Zé Braga, mas...
Era sempre insultado.
Ora, vamos lá então ouvir. A música que a Ana preparou.
I'm
estamos nós aqui muito tristes porque ninguém ligava para o estúdio da Rádio Universidade de Coimbra. É isso não, quando o candeeiro da RUC começa a catrapiscar, a dar sinal que o telefone está com alguém do outro lado. Boa noite.
Boa noite.
Ora, muito boa noite. Tenho o prazer de falar com...
A José Carlos Matias dos Santos.
Ai, muito bem.
Ora. Muito boa noite.
Muito boa noite. É uma honra muito, muito grande meter-te aqui aos microfones da Rádio Universidade de Coimbra neste programa em que homenageamos o nosso grande José Braga.
José Carlos, estás a falar de Macau?
Por acaso estou a falar de Toronto.
Pronto, olha.
Canadá.
É quase tão longe, não é? Uma coisa da outra. E nós há bocado já referimos aqui o teu nome por aquele texto que tu escreveste e deixaste no Facebook, em que tu disseste que o José Braga foi o primeiro adulto que deu alguma atenção. Ora, conta lá um pouco dessa tua história, dessa tua convivência com o José Braga.
Bom, foi pelo menos dos primeiros adultos que me levaram a sério pela forma como sempre me acolheu e pela forma como falou comigo, pelas conversas que tivemos desde que eu tinha 14, 15 anos, quando comecei a passar, portanto, e alguma parte dos meus dias, cada vez mais, esses meus dias, e desde o início senti que faz algo especial na nossa relação e na forma como ele partilhava tudo o que ele sabia. E, portanto, é algo muito, muito especial e é nesse sentido que também queria enviar um grande abraço para todos vós e acho que é muito bonito que tu ouvir este programa está a ser mais.
Está aqui um delay super engraçadíssimo. Está aqui uma... Eu nunca tinha falado com delay para o Canadá, portanto. Zé, eu aproveito então para te agradecer este minutinho de conversa que tivemos aqui nesta.
Grande abraço para todos vocês, muita força e prolonguemos
a memória do José Braga.
A memória e tudo da pessoa tão, tão especial que ele. Que ele foi e é que transportamos connosco para
sempre. Zé, um grande abraço.
Grande abraço e beijo para todos vocês.
Muito obrigado, Zé, muito obrigado por este bocadinho. E já fomos à Inglaterra, já fomos ao Canadá e quiçá, não é que nós iremos a seguir. Para já não vamos muito longe porque não vamos sair aqui do estúdio, porque entretanto já temos também connosco aqui o Bruno Simões, que chegou aqui também aos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, este vindo propriamente de Coimbra. Bruno.
Dos Malheiros,
exatamente, não é muito longe daqui. Pronto, vamos precisar o sítio dos Malheiros. Bruno, tu também tiveste um relacionamento muito de perto com o Zé Braga, partilhaste também muitos conhecimentos, muitas horas com o Zé Braga. Qual é assim, a primeira memória que tu tens que tu tens do Zé?
A primeira memória que eu tenho dele é aqui nos corredores da RUC, não é? Um ser estranho, gordo, desdentado, e foi logo amor à primeira vista. Foi ele a perguntar-me qual era o meu estilo de música, o que é que eu ouvia. Eu, na altura, ouvia muito gothic rock e ele disse alguma coisa tipo mais um Peter Murphy ou algo assim. E fomos para a sala dos discos e ele foi mostrando coisas e coisas e coisas que eu nem sequer fazia ideia que existiam, não é? E pronto, a partir daí conheci o verdadeiro tripalhoco, que era aquele ser estranho, um ser mágico para todos nós e que deixou alguma coisa ou muita coisa dentro de nós e que nós vamos para sempre relembrar e ter esse carinho especial por ele, por aquele ser único que ele era e pela sabedoria que transmitia com a sua paciência e com a sua calma, sempre muito paciente, às vezes exagerava, dava secas, mas eram secas boas, aquelas secas de levá-lo a casa 5 da manhã e eu a querer ir dormir, e ele sempre a falar. Então isto, já viste isto, e agora ouviste, não sei o quê, e tens que ver isto, e tens que ver aquilo. E foi um ser que nos marcou a todos, não é? Pela sua sapiência e pelo seu carinho que tinha por quase toda a gente, não é? Acho que não conheço nenhuma pessoa que tenha o Zé Braga em má estima.
Partilharam também os éticos, não foi?
Exatamente.
Mas não sei se eu te perguntasse, tu chegaste a partilhar algum programa, não tenho essa memória, com o Zé Braga, ou chegaste a fazer alguma...
Não, fiz algumas coisas fantasma com ele, e naquelas grelhas de verão mais livres, partilhámos algumas horas. Houve um rock and roll também, que eu trouxe um pequeno amplificador e uma guitarra e alguns instrumentos, e tivemos 2 horas a tocar. Não sei se isso anda por aí ou não, mas foi uma cena um bocado esquizofrénica.
E alguém há bocado falava daquele mítico episódio, que acho que eras tu que estavas a comandar a emissão, não sei se uma homenagem ao punk, em que estava também o senhor Paulo Hino.
Sim,
e que depois os dois iam-se pegando quase que na vez de facto.
Isso foi um daqueles programas livres, mais livres, de grelha de verão ou coisa algo assim. E eu tinha aquelas 2 horas, era um programa, talvez o Faixa de Ganza ou coisa algo assim.
Isso é um excelente nome.
Sim. E tive a ideia de juntar o Paulo Hino e o José Braga para falarem de música apenas, não só sobre o punk, mas sobre
a pancada
geral.
Em propósito.
Não, eu lembro-me de terminar, de o Braga desfilar um rol de coisas. E muitas delas bastante atuais. E lembro-me de, no final, dizer ao Paulo Hino, de tentar perguntar-lhe: mas fale-me de uma banda depois de 82. E ele: mas os Rolling Stones e isto, e os Velvet Underground. Não, mas uma banda depois de 82. Não, porque tem que ver com os Stones e os Beatles. Mas uma banda depois de 82, fala-lhe ele. E acabou com o Braga a ir-se embora.
Pronto, foi se calhar a melhor atitude, não é?
Provavelmente.
Tu depois, como estava
sempre foram inimigos
públicos. O Rui já estava ali também a aflorar isso. Depois tu tiveste uma partilha musical também em termos de banda com o Zé Braga. Conta-me lá um bocadinho como é que isso surgiu, como é que era.
Eu nem me lembro muito bem como é que isso aconteceu. Não consigo precisar como é que o convidei, ou como é que a ideia nasce, mas na altura ainda tinha um pequeno estúdio montado em casa dos meus pais, lá no sótão, e passámos imensas tardes durante 3 ou 4 anos, esporadicamente, e ainda gravámos 15 músicas. E eram
portanto,
tardes
um dia a sair um CD com isso, não é?
E eram tardes incríveis, diz-me.
Tu dizes que se era um dia deste, está de sair um CD pela Lux. Com essas gravações?
Aquilo vale o que vale. Aquilo eram experiências. Aquilo não era feito com nexo ou com uma atitude de vamos fazer alguma coisa porque temos que fazer alguma coisa. Aquilo era feito.
Não era possível, não é?
Sim, também não era possível. Aquilo eram experiências musicais, eram trocas de ideias, de experimentações, de partilhas, e nascem essas 15 músicas que são resultado dessa experiência e dessa comunhão que eu e ele vivemos.
Projeto B era de Bruno e de Braga e de
Projeto
baixo.
B, exatamente, era Bruno, Braga, baixo. Porque era a primeira coisa que ele me perguntava, ou acho que ele pedia, era para eu lhe ligar o baixo. Ainda eu estava a ligar tudo, máquinas. Era o baixo, era logo a primeira coisa. E depois estava durante 15 ou 20 minutos sempre a tocar baixo, até, pronto, tentámos construir alguma coisa juntos.
Eu não sei se foi no Facebook que tu escreveste, penso também, acho que foi aquilo que eu li, que tinhas dito que depois tu às vezes perguntavas-lhe o que é que ele estava a tocar, e ele respondia: mas tu é que és um músico.
E eu não era músico sequer, não, sabia se calhar onde é que as notas estavam, ele não. Ele tocava
por intuição.
Puro intuito. E depois, quando eu ia tentar tocar com ele, tocar alguma coisa, guitarra, fosse, pronto, aquilo que fosse, eu perguntava-lhe: então, mas estás a tocar em que notas? E ele virava-se para mim sempre com a minha resposta: tu é que percebes disto, pá. E era, Depois tinha estar a olhar para os dedos dele e ver, ok, isto é sol, lá, si.
Okay. Mas fazia notas.
Fazia notas, claro, acordes, claro, sim, claro. Então, claro. Claro que sim.
Podia pôr numa posição qualquer que inventada por
ele. Não, ele era baixo, tocava baixo, só. E passava algumas guitarras por vezes e todos os teclados foram sempre gravados por ele. Eu não sei se sabem, mas ele ou tirou o conservatório em piano ou teve alguns anos de piano. E era um teclista brilhante também. Não só pelas ideias que tinha, mas pelos sons que ele ia descobrindo de um sintetizador antigo, de um Casio que estava lá em casa perdido e que nós ligávamos a pedais.
Conclusão, ele era um Casio sério.
Era. Era um Casio sério. Sem cara de Casio.
Exatamente. Tu fizeste o favor de trazer aqui um CD com algumas das músicas que vocês, os dois, gravaram. Ora, já agora, se quiseres apresentar o que nós vamos ouvir a seguir.
Sim, dessas 15 músicas escolhi duas. Uma que tem o Braga a cantar, que vai ser um privilégio enorme nós ouvirmos o Braga a cantar. E outra que é um dub, é uma das grandes paixões dele, como todos nós sabemos. E pronto, o projeto vivia muito dos rivários e do dub dele que ele ia trazendo. E a primeira música chama-se Lick My Shoes, é uma música curtinha que tem Braga a cantar. E depois a outra chama-se Thief Dub, porque passado uns anos ele confessou-me que tinha roubado esse baixo aos Clash. Numa versão mais lenta.
Vamos então escutar estas duas músicas deste projeto de Coimbra que se está agora aqui a revelar na Rádio Universidade de Coimbra.
Só para dizer, estas músicas foram algures gravadas entre 99 e 2001.
Ora bem, vamos então à escuta.
Uma referência.
Yes.
estava-se a fechar a porta, mas não era ainda a porta da emissão, porque estamos a 10 minutos, mais coisa menos coisa, do final destas 4 horas que fizemos de homenagem ao grande José Braga. Com certeza, e temos todos essa noção, que merecia muito mais. Há muito mais coisas a lembrar do José Braga, muito mais programas, muito mais histórias que podem ser recordadas. Falou-se aqui já, por exemplo, da história do Espargado, por exemplo, num jantar de aniversário da Rádio Universidade de Coimbra. Alguém falava no outro dia no Facebook também de entrar na rádio e o José Braga andar pelo corredor a cortar o cabelo e a barba também, por exemplo. Há muitas histórias que se podem partilhar do José Braga. Cada um terá, se calhar, uma história muito particular com o Zé, porque, como nós dissemos por aqui, o Zé dava sempre muita atenção a todas as pessoas que falavam com ele, as pessoas novas que chegavam à rádio. O Bruno, ainda agora o disseste, dos primeiros contactos que tiveste com ele, foi-te logo para a sala dos discos mostrar uma contrapásia de música. Pronto, que era aquilo que ele melhor sabia, se calhar, fazer, que era dar-nos a conhecer bandas incríveis, e foi algo que ele foi fazer, como digo, para a sala dos discos. Mostrar uma série de...
Sim, acho que é a grande memória que todos vamos reter dele durante muito, muito, muito tempo, é de aprendermos sempre alguma coisa com ele. Essa aprendizagem era sempre constante, não era por ciclos, não era por fases, era constante. Cada vez que tu estivesses com ele, havia sempre alguma coisa nova que ele te ia ensinar, que ele te ia mostrar, porque o assunto era sempre interessante e porque ele era uma pessoa extremamente interessante também, não é?
E essa imagem também transparece um bocadinho para fora da rádio e para fora de nós, cinco pessoas da rádio que convivem muito diretamente com o Zé Braga, por mesmo aquelas pessoas mais anónimas e que eram e continuam a ser ouvintes da RUC, também aprenderam muito nos programas que o Zé Braga fazia. E como eu já disse, já tive a oportunidade de dizer, uma das fotografias que eu tenho mais likes no Facebook é aquela que eu meti, do programa de homenagem que fizemos ao António Sérgio, e mais metade dos likes que lá estão são pessoas que não são da RUC. Portanto, aí mostra um bocado o âmbito que José Braga teve de conseguir chegar a uma série de pessoas que ouviam a rádio, que ouvem a Rádio Universidade, e se sentirem também, de certa forma, tocadas por aquela forma que ele tinha tão peculiar de fazer rádio, como podemos, por exemplo, ouvir neste indicativo destas 4 horas, e que estava há bocado o Rui Ferreira a lembrar, que foi num final de um programa da cover de Bruxelas, que fizeram de versões de Natal, e que estava quase a chegar ao fim. O Braga acabou aquilo assim um bocado interruptamente, porque estava a chegar ao final da hora. Mas o Braga tinha uma maneira muito, muito própria de fazer rádio.
Nós falávamos sempre em off e as conversas alongavam-se, e de repente a música acabava e pronto, e depois tinha, não só a música tinha acabado, como estava quase a entrar o indicativo do separador da hora. Sim. E por isso teve que ser ali uma despedida mesmo ao segundo.
E pronto, José Braga,
punk rock.
Há de continuar sempre eterno, pelo menos na Rádio Universidade de Coimbra. Vai ser sempre lembrado, continuará sempre presente entre nós, e um dia destes lá nos devemos de encontrar em algum sítio para continuarmos as nossas conversas sobre música. E para fecharmos estas 4 horas de emissão, uma banda que também o Zé gostava muito, já dizemos aqui que ele também não era uma pessoa de muito de ir ver concertos, mas que estes senhores, quando vieram cá, ele foi ver, os Kraftwerk. Fez comigo também, que já o disse, uma emissão fabulosa num Discos Perdidos sobre os Kraftwerk. O Rui também já teve a oportunidade de dizer também, o Zé Braga gostava muito de krautrock, era outro das paixões que ele tinha. E vamos acabar com uma faixa,
tudo que fosse freak era com ele.
Exatamente. Musicalmente também já o dissemos, eu escolhia as personagens mais tripalhocas de todas para admirar. Vamos acabar esta emissão com o tema Robots para os Kraftwerk, e foi um prazer estar aqui nestas 4 horas a partilhar e a mostrar-vos o Zé Braga, e onde quer que ele esteja, que descanse em paz.
Boa noite. Boa noite.
Robôs. Os Kraftwerk.
Um beijo.
É evidente, e aqui o ministro Nuno Crato seguramente tem uma estratégia para esta matéria.
A reivindicação dos estudantes que dizem que esta lei, este decreto-lei 70/2010, vai deixar muitos problemas.
Bom, a nossa percepção não é essa.
De facto, é normal e é natural que hoje os licenciados ganhem em média menos do que ganhavam há mais anos atrás, porque a licenciatura hoje vale menos do que a licenciatura valia antes de Bolonha.
Estudar para não saber o dia da manhã.
É
pessoal, paguem por bilhetes. É pessoal, paguem por bilhetes.
RUC, 26 anos de rádio livre.